Muito bom dia. Então vamos dar início à nossa audiência de hoje. Eu começo por cumprimentar o Dr. Cabasso Martins e o Sr. João Reis, em representação da ANTROP, Associação Nacional dos Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros, que solicitaram uma audiência no dia 4 de novembro à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, que decidiu que seriam recebidos, obviamente, pela Comissão mais restrita, para um grupo de trabalho que temos para, naturalmente, para estas questões e para receber quem nos solicita essas audiências. Este grupo está hoje aqui composto por mim próprio, Fernando Marques, do PSD, deputado Pedro Farmaus, do PS, deputado Pedro Pimpão, do PSD e deputado Lino Ramos, do CDS-PP. Vamos dar início a essa audiência. O formato penso que já conhecem, já não é a primeira vez que estão nesta casa. Terão 10, 15 minutos para apresentar aquilo que entenderem, depois os senhores deputados colocarão algumas questões e no final poderão fazer as conclusões. Portanto, é o Dr. Cabasso que vai falar. Cabasso Martins, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado por nos receberem, receberem a Associação das Empresas de Transporte Público, de Pesados de Passageiros, as empresas rodoviárias. Eu sou o presidente da direção e pedimos esta audiência para transmitir aos seus deputados uma grande preocupação que o setor tem, o setor que, no fundo, representa aquilo que são as empresas de transporte público, rodoviárias, face digamos, àquilo que se prevê, designadamente na reforma da fiscalidade verde, relativamente ao agravamento fiscal da utilização de combustíveis. O setor está muito dependente do combustível gasóleo, resulta, enfim, isto é realidade, temos cerca de 99% dos nossos veículos, dos nossos autocarros são a gasóleo. Isso resulta, no fundo, um bocadinho do nosso histórico. Aliás, a conversão de viaturas para outras fontes de energia não depende apenas da compra dos veículos, depende também de redistribuição, de abastecimento, etc. E, portanto, nós em Portugal ainda estamos muito, muito afastados daquilo que é uma situação possível de conversão de autocarros de gasóleo para autocarros elétricos ou autocarros a gás, se bem que haja nas duas empresas públicas de Lisboa e Porto alguns autocarros a gás, mas teríamos sempre de pensar primeiro numa lógica urbana e depois passar ao resto do país. Portanto, é uma conversão, o que eu quero dizer com isto é que não é uma conversão fácil, tem de ser planeada e tem de ser articulada. Até agora isso não foi feito. Isto vem a propósito de, realmente, destas medidas de agravamento fiscal que estão previstas na lei da reforma da fiscalidade verde e também na lei do Orçamento de Estado, com um agravamento de 2 cêntimos por litro no, na contribuição para o serviço rodoviário, que também penaliza as empresas de transporte público. E aquilo que nós questionamos não é tanto as medidas de agravamento fiscal, que têm algum objetivo, designadamente na lei da fiscalidade verde, que nós estudámos com atenção, e inclusivamente já tivemos a ocasião de ter uma reunião até na Secretaria de Estado de Energia a este propósito, que já lá irei, e percebemos os propósitos deste agravamento fiscal e que se destina exatamente a incidir, digamos, a incluir um fator de desincentivo à utilização de transporte individual. Se agora focarmos a nossa atenção na questão dos transportes e nos transportes rodoviários. E, portanto, aquilo que a Associação não percebe, de acordo com aquilo que da análise que fez da lei ou da proposta de lei, é não existir a razão porque não existe uma medida discriminadora relativamente aos transportes públicos. Porque se por um lado se está a dar uma indicação à população de que é melhor, é conveniente, até por razões ambientais e de sustentabilidade ambiental, utilizar menos a sua viatura particular, enfim, eu estou agora aqui a especificar um pouco, mas digamos toda a lógica da proposta de lei vai nesse sentido, e depois nada se diz relativamente aos transportes públicos. Mas esses transportes públicos são penalizados exatamente na mesma medida. E, portanto, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista ambiental, não faz nenhum sentido do ponto de vista das políticas que foram aprovadas por este governo ao nível das políticas de mobilidade e transporte público, e não faz sentido também do ponto de vista económico, sendo um setor, e esse é um outro aspecto que também é relevante. O setor de transporte público em Portugal é tendencialmente privado. aliás, têm vindo a seguir-se essa estratégia, que nós também não discutimos, é uma opção política dos vários governos, no sentido da privatização do transporte. Restam três ou quatro empresas do setor público e até se prevê no programa deste governo a concessão a privados de algumas delas, do serviço prestado por algumas delas, designadamente as rodoviárias. E, portanto, isto conjugado com o facto de não existir nenhuma política de praticamente nenhuma política de subsidiação do transporte público, digamos, por razões várias, que não interessará agora aqui desenvolver, nós discordamos, mas percebemos o racional do fim dos subsídios de transporte público, até por razões de carência financeira do próprio Estado. Portanto, mais uma razão para se olhar para o setor dos transportes públicos com alguma atenção, porque senão iremos com certeza analisar o setor dos transportes como qualquer outro setor de negócio, como um restaurante, ou como uma padaria, ou como uma loja de pronto a vestir. Isto é, têm de cumprir a legislação, têm de pagar os seus impostos e têm de ser autossustentáveis. E o Estado não tem nada a ver com isto. Pronto. Portanto, esta lógica de olhar o transporte público, pensamos que não é mais correta. Isto é, nós podemos, apesar de tudo, num Estado que tem pouco dinheiro e que não pode ter uma política de forte apoio à utilização do transporte público, mesmo assim, eu acho que o Estado deve continuar a ter uma perspectiva de olhar o transporte público como um setor que presta um serviço público essencial às populações. Não é possível imaginar a mobilidade deste país sem utilização de transporte público. Vamos imaginar uma cidade como Lisboa ou Porto, ou mesmo até fora dos grandes centros, sem transportes públicos. Era o caos. Não, nada funcionaria. Portanto, nós temos de imaginar como é que... E isso pode vir a acontecer, tendencialmente, se continuarmos neste tipo de abordagem muito desligada do papel de serviço público que o transporte público tem em Portugal. Isto é, há limites para a autossustentabilidade destes setores. E, portanto, aquilo que nós vimos dizer, em síntese, é que, não obstante haver algumas preocupações ao nível do agravamento fiscal por esta ou aquela razão, que pode ser aqui e ali compensado com algumas medidas do IRS, eu não vou discutir essa questão da neutralidade fiscal, não é isso que está em causa, penso eu. O que está aqui em causa é como é que nós encaramos o transporte público, se queremos transformar o transporte público numa verdadeira alternativa e que responsabilidades políticas é que existem quando se encaram as medidas que podem afetar seriamente o transporte público. Nós deixamos aqui dois documentos, um que faz um enquadramento geral da situação e um outro documento mais pequeno que resume já algumas propostas que nós apresentámos já designadamente numa reunião que fizemos na Secretaria de Estado de Energia e em que esteve presente também o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, em que nós tivemos a ocasião de reforçar estas nossas preocupações no sentido de se encontrarem algumas soluções para que os transportes públicos pudessem, de alguma forma, ser poupados deste agravamento. O que nós pedimos não é propriamente subsídios ao transporte público, porque já percebemos que isso não é possível, embora me parecesse que poderia ser útil fazer este debate, e penso que continuará a fazer sentido fazer esse debate no futuro, mas eu penso que o que está aqui fundamentalmente em causa é salvar o setor dos transportes públicos daquilo que é uma medida que lhe vai agravar consideravelmente os custos operacionais e num enquadramento em que não existe apoio, em que os transportes públicos são essencialmente privados ou tendencialmente para isso e que têm de ser autossustentados. O que nós estamos aqui a fazer é a castigar um setor que presta um serviço público sem lhe dar qualquer tipo de fuga. Por outro lado, também estamos a dar um sinal errado à população, isto é, estamos a dizer, por um lado, que se agrava a fiscalidade nos combustíveis, dando a entender que as pessoas devem utilizar menos o seu carro particular e encaminhando-os para o transporte público, e depois, quando as pessoas vão para o transporte público, relativamente ao qual já têm uma ideia de que é ineficiente, que é insuficiente, que não tem qualidade, que é caro, enfim, há várias percepções da população relativamente ao transporte público em Portugal que nascem fundamentalmente, e agora estou aqui a falar da classe média e média alta, que resultam de uma falta de cultura de utilização com alguma regularidade do transporte público. Quem usa o transporte público em Portugal são as pessoas idosas, são os estudantes e são as pessoas de classe baixa, que não têm alternativa, não têm capacidade de utilizar o carro. O resto da população, que é a maioria da população, não usa sistematicamente o transporte público por uma questão cultural e também, do nosso ponto de vista, por uma ausência de uma política de transporte público nos últimos 20, 30 anos, que não levou à construção do transporte público com alguma qualidade. E as pessoas às vezes até têm alguma razão a dizer, bem, o transporte público não me responde às minhas necessidades, não está interrelacionado, os tarifários são todos diferentes, eu quero utilizar um e depois outro, tenho de comprar outro bilhete, não há ligações, não há uma coordenação de transportes, tudo isto é da responsabilidade do Estado, de criação destes modelos de coordenação dos transportes, etc, etc, que nunca foi feito de forma eficaz, os governos quando mudam, mudam depois também a filosofia em que encaram estas questões e, portanto, nunca, não tem havido, de facto, na democracia portuguesa, digamos, uma linha de conduta coerente e que levasse a ter um sistema equilibrado e eficaz. E, portanto, as pessoas, em parte, até têm uma certa razão quando criticam o sistema de transporte. Mas, por outro lado, existe um desapego, não, as pessoas não estão habituadas a usar o transporte público. E, portanto, o que nós vemos hoje é que as pessoas que utilizam o transporte público vão sendo cada vez mais sempre penalizadas ou pelo preço ou pela degradação do serviço. Porquê? Porque sendo um sistema que tem de ser autossustentável e se há agravamentos dos custos e não há nenhuma discriminação positiva na sua organização, o que se passa é que estes agravamentos têm de ser repercutidos ou no preço ou no serviço. E, portanto, são os próprios operadores de transporte que estão a dar os chamados tiros no pé, que estão a degradar o serviço. No fundo, somos nós, operadores de transporte, que estamos a empurrar as pessoas para fora do sistema, porque estamos a pôr o sistema mais caro ou o sistema pior, com menos horários, etc. E as pessoas não entendem isto, e ninguém entende. E, portanto, no momento, e para finalizar, quando há medidas que até podem constituir sinais positivos para a utilização do transporte público, isto é, com o agravamento fiscal da componente do transporte individual, nós ficamos surpreendidos quando verificamos que não havia as únicas nenhuma medida de apoio ou de discriminação positiva de transporte público. As únicas medidas que nós vimos na lei da fiscalidade verde, no orçamento de Estado não vimos nenhuma, e relativamente à proposta de lei da fiscalidade verde, as únicas medidas de alguma compensação existem apenas para os autocarros a gás ou elétricos, que neste momento ainda não existem. Poderão vir a existir em número significativo, mas neste momento não existem. E, portanto, nós o que verificamos é que, na prática, não há nenhum efeito positivo para a utilização de transportes públicos destas medidas. O que há são efeitos negativos naquilo que é a sustentabilidade das empresas. E, portanto, é neste enquadramento que nós pedíamos, digamos, uma consciencialização da parte dos senhores deputados no sentido de perceber esta lógica e, eventualmente, tomar algumas medidas políticas, que é esse o nosso desejo, no sentido de acomodar aquilo que são, penso eu, propostas justas e que têm a ver, no fundo, com aquilo que é o objetivo de todos os governos equilibrados e racionais, que é criar uma boa mobilidade, criar bons transportes públicos e boas alternativas à utilização de transporte individual, sobretudo numa lógica ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Cabeço Martins. Eu dava agora a palavra aos seus deputados que queiram utilizar. Deputado Pedro Pimpão, quer usar a palavra?
Muito obrigado, sim, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar os representantes da ANTROP. Sabemos que já tínhamos conhecimento das vossas posições, inclusive de colegas nossos noutras comissões que já tinham também abordado esta temática, já tinham analisado os vossos pareceres, as vossas recomendações, e naturalmente que eu começava por saudar as vossas preocupações, que naturalmente que não nos são alheias, naturalmente que a vossa preocupação também é a preocupação que nós temos, nomeadamente no concerne ao sistema de transportes públicos e à necessidade que nós temos de contrariar um bocado aquilo que disse relativamente àquilo que é uma questão cultural de há décadas a esta parte, que naturalmente que temos necessidade de inverter, e também frisei, saliento o facto de concordar, ou pelo menos compreenderem aquilo que é os objetivos principais da reforma da fiscalidade verde, que é a vossa principal preocupação, conjugada com a alteração ao Orçamento de Estado, que já foi aprovada ainda ontem, relativamente à contribuição para o setor rodoviário. A reforma da fiscalidade verde, e deve ser encarada assim no âmbito mais amplo, no sentido de começarmos a reorientar comportamentos em Portugal, porque não podemos ficar indiferentes àquilo que é a nossa dependência energética do exterior. Nós hoje temos no nosso país uma dependência energética na ordem dos 70%, importamos entre 7 mil a 10 mil milhões de euros de energia todos os anos para o nosso país, e isso não é um comportamento sustentável, e naturalmente que temos que fazer face a essa realidade, assim como nós também temos que ter outras preocupações, e o setor rodoviário está sempre na linha da frente destas preocupações, e naturalmente que eu salientava aqui o artigo 59 da reforma de fiscalidade, que também salientou relativamente àquilo que é o transporte de veículos elétricos e a gás natural dos autocarros, e naturalmente que isto também pode ser um incentivo a que comecem a ser introduzidos também no sistema, e naturalmente que outras medidas podiam ser implementadas nesse sentido. Portanto, nós registamos as vossas preocupações, naturalmente que partilhamos também as vossas preocupações. Vocês, num dos parceiros que nos apresentam, põem em causa a sobrevivência económica de algumas empresas, e eu também gostava de saber qual é que é a evidência que têm deste real impacto nas empresas. Vocês colocam também como uma das consequências a possível redução de trabalhadores ou aumento dos preços praticados. Até que ponto é que será essa a reação face àquilo que são os impactos que estimam possam vir a ocasionar naquilo que é a vossa atividade normal? E naturalmente que, estando receptivos às vossas preocupações, naturalmente que trabalharemos no sentido de encontrar a melhor proposta que consiga servir todos os interesses, e naturalmente há alguns interesses deles que são conflituantes, sabemos disso, mas o que nos move é realmente tornarmos o país um pouco mais sustentável e começarmos essa reorientação de comportamentos que faça com que aquilo que é um diagnóstico que fazemos hoje e que fazíamos há 10 anos atrás desta questão cultural possa ser minimizado no futuro, porque é esse o nosso compromisso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Farmaus, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer, obviamente, a presença e o pedido de audiência da ANTROP. Nós também, Partido Socialista, temos preocupações que estas propostas que o Governo apresenta criarão vários problemas, apesar de entendermos que tem que haver, obviamente, medidas que garantam a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, que inclui também a componente ambiental, mas que ela não pode ser o óbvio daquilo que também é o desenvolvimento económico, é uma das componentes, deve-se aqui haver uma articulação, e parece-me relevante dar nota do seguinte. Primeiro, que na opinião do Partido Socialista, já aqui foi dito há pouco, que há aqui uma falta de planeamento e articulação, nos parece evidente nesta tentativa de reforma da fiscalidade verde, que falta aqui uma articulação também com aspectos de incentivo e de mudança de comportamentos, e o Partido Socialista entende que a principal objetivo desta reforma da fiscalidade verde, chamada a reforma da fiscalidade verde, é uma forma de ir buscar mais receita para compensar o tipo de medidas. Nós entendemos que a fiscalidade verde é importante para a mudança de comportamentos, que é importante para alterar hábitos e é importante também para que o nosso contributo para a sustentabilidade do planeta, mas também não compreendemos porque é que se faz aqui um aumento dos combustíveis e ao mesmo tempo um investimento, claro, em relação aos transportes públicos como meio alternativo para o transporte individual. E por isso a falta de articulação e de planeamento parece que também é evidente, sob o vosso ponto de vista, de faltar aqui algo mais para se poder aqui encontrar uma solução que seja efetivamente eficaz e não apenas um aumento de receita da parte daquilo que é a fiscalidade verde. A segunda nota é para vos agradecer as vossas propostas, o vosso contributo, porque nos parece que é importante todos os contributos de todos os participantes interessados nestas matérias. Começa hoje, enfim, formalmente o debate na generalidade dos diplomas, com o debate no plenário, e depois na especialidade, obviamente, todos os contributos que forem dados serão analisados pela nossa parte, total disponibilidade para também dar o nosso contributo na sustentabilidade do planeta, na sustentabilidade, na mudança de comportamentos, mas também a mudança de comportamentos não se faz apenas pela via do aumento de impostos ou de taxas e taxinhas, faz também com outras medidas que aqui não estão contempladas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Antrop e o contributo que nos trouxeram, que aliás já é partilhado por várias comissões e, portanto, de alguma forma já conhecemos a posição da Antrop e a Antrop já conhece a posição dos partidos neste domínio. É um contributo positivo, como positiva é a análise que faz do setor dos transportes, nomeadamente o recurso aos transportes públicos, e em particular ao facto de caracterizar como uma questão cultural, de mentalidade, o facto de os portugueses não serem tão propensos quanto deviam aos transportes públicos. Este setor fez uma grande evolução, só quem não frequenta os transportes públicos é que pode achar que os transportes públicos têm aquela conotação negativa como tinham muitos anos atrás. Linhas de transportes que antigamente subcarregadas e com materiais e com frotas degradadas fazem parte do passado, e só quem não conhece é que não percebe a evolução que foi feita, mas não deixa de ser de facto uma questão de mentalidade e cultural. Eu fui criado num outro país onde a utilização dos transportes públicos era uma coisa absolutamente natural e normal. A última vez que eu ouvi o eurodeputado não me recordo o nome, mas um deputado que passou do CDS para o PSD em Bruxelas estava a chegar de bicicleta ao Parlamento Europeu, sem qualquer problema. Em Portugal, infelizmente, quem não leva o carro para Lisboa é de alguma forma um falhado na vida e, portanto, esta é uma questão de mentalidade e que é muito mais difícil de mudar. Este diploma vem, de facto, neste sentido, no sentido de mudança de mentalidades e mudança de paradigmas, e daí ser tão difícil, de facto, essa implementação. Um dos objetivos, de facto, é a desvinculação do transporte público individual, mas tem mais objetivos, não é apenas este. Se fosse só apenas este, de facto, os senhores estavam cobertos de razão, mas de facto tem outros objetivos inerentes e que são subjacentes, nomeadamente também a mudança de frota dos transportes públicos para frotas menos poluentes, a dependência energética que nós queremos diminuir do país, e portanto são tudo um conjunto de objetivos que não são tão simplistas como apenas o desincentivo da utilização de transporte público. Para mudar comportamentos, há duas formas de o fazer, e portanto há a forma de incentivar a mudança do comportamento e há a forma de penalizar a utilização de práticas ambientais negativas. Eu acho que este diploma tem as duas vertentes. E tem as duas vertentes, eventualmente os senhores poderão entender que as opções legislativas deste diploma não foram tão certas quanto se viam no vosso ponto de vista, até porque defendem uma vertente do problema. A opção legislativa do Governo nesta opção de neutralidade fiscal e de reciclagem da fiscalidade foi claramente neste ano fiscal de proteger as famílias ou de incentivar os hábitos das famílias, o que não significa que num próximo ano fiscal ou numa próxima fase não seja possível adotar outro tipo de medidas legislativas que vá no sentido das vossas propostas. Ainda assim, conforme dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista, estamos no início da discussão deste diploma. Estas discussões servem exatamente para isso, para eventualmente introduzir alterações que sejam possíveis. Estamos no domínio do possível, tendo em conta que, de facto, o país não vive um momento tão folgado quanto possível, que nos permita a nós adotar as decisões ótimas, eventualmente as boas decisões, e quando não nem as ótimas nem as boas são possíveis, as que sejam possíveis. Não significa necessariamente que na discussão, na especialidade desta norma, não seja possível ir de encontro, de alguma forma, ir de encontro dentro de algumas das propostas e dos contributos que vocês têm. Teremos que averiguar os impactos de cada uma delas e a possibilidade de as podermos introduzir. Não seria realista que estivéssemos a fazer um esforço de rigor neste domínio e depois estarmos a prometer aquilo que não era possível a cumprir. Portanto, a nossa promessa, de facto, é analisar cada um destes contributos e, dentro do possível, dentro do impacto que seja possível, contextualizar. Obviamente, não seremos insensíveis, nenhum de nós tem nada contra a utilização dos transportes públicos, antes pelo contrário, a não ser a nossa comunidade, e ela também está patente, muitas vezes, nos transportes públicos, e, portanto, tendo que seja possível acautelar, ir de encontro às vossas pretensões, não descaracterizando os objetivos que estão subjacentes a esta norma de fiscalidade verde, com certeza que não deixaremos de terem atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou novamente a palavra ao Dr. Cabasso Martins para as considerações que entender.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas vossas análises e as vossas respostas. Só deixaria duas ou três notas relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado do PSD e dos impactos. É importante dizer que os impactos podem ser variados em função também das características das empresas e da sua própria localização e do seu próprio equilíbrio económico ou financeiro. O que é importante aqui dizer é que estamos a falar de um setor com mais de 100 empresas de norte a sul do país, com certeza muitas delas diferentes umas das outras, umas maiores, outras mais pequenas, umas mais sustentáveis, outras menos, também depende da sustentabilidade da própria região, etc. Nós temos empresas de transporte que estão em zonas muito depauperadas do ponto de vista económico ou financeiro, dependem, por exemplo, de contratos com as respectivas câmaras municipais e têm vivido também com muitas dificuldades, como nós sabemos. Portanto, quando há, de facto, carências de meios, as dificuldades são enormes. E, portanto, como não existe nenhuma estrutura, digamos, que sustente o sistema de transporte público, vão sendo encontradas soluções locais, etc. Agora, o que nós queremos, e naturalmente que haverá, com certeza, efeitos ao nível dos despedimentos, ao nível até de alguma sustentabilidade de algumas das empresas, e há também um outro fator que se calhar não evidenciamos nos documentos, mas que é importante aqui referir, que é o fator de degradação do próprio parque automóvel, porque numa empresa, mesmo as empresas melhor estruturadas do ponto de vista económico ou financeiro, sendo as margens relativamente reduzidas, apesar de tudo, para os empresários conscienciosos, enfim, que tenham alguma perspectiva de médio e longo prazo, terão sempre de reservar alguma parte da sua margem para a renovação das frotas, que é um fator crítico numa empresa de transportes. E, portanto, o que pode, de facto, quando há uma redução dessa margem, digamos, aquilo que se faz antes de despedir pessoas e antes de cortar serviços, se calhar é cortar naquilo que é a verba disponível para a renovação das frotas, ou para aquilo que são os investimentos, e basicamente são em frotas. E, portanto, isso também é uma medida, portanto, estas medidas, se não forem minimamente compensadas, também vão levar a uma degradação ambiental, por via desta contenção no investimento. Isto é uma coisa relativamente óbvia que toda a gente percebe. Por outro lado, nós também temos que ver, e sobre a questão da dependência energética que aqui foi referida e a problemática dos autocarros a gás e a elétricos, é importante também dizer que há muitos autocarros a gás óleo que são muito pouco poluentes. Os autocarros de última geração, que são muito mais baratos que qualquer autocarro a gás e que não têm constrangimentos ao nível infraestrutural, podem já contribuir decisivamente para uma redução das emissões. Há autocarros que são menos poluentes que muitos carros ligeiros que hoje circulam no nosso país. E, portanto, é importante também desmistificar esta questão. Isto é uma questão técnica, enfim, não sou especialista em energia, mas há aqui questões técnicas que são facilmente provadas e que são do conhecimento público e que têm a ver com uma excelente performance de muitos autocarros a gasóleo. Por exemplo, os autocarros de tecnologia Euro 5, Euro 6, que muitas empresas já têm. Algumas poderíamos eventualmente incentivar, digamos, o investimento nessas viaturas, porque não tem o problema da questão da distribuição e do abastecimento, porque nós, para fazermos uma conversão de frota para outros combustíveis, temos de encontrar também soluções infraestruturais que não dependem dos operadores. E, portanto, há aqui um match que é preciso, que é importante fazer. Também dizer, relativamente a uma observação do Sr. Deputado do CDS, que realmente a utilização do transporte público, como eu disse, é verdade, o nível de utilização tem um peso cultural muito forte, mas nos países onde a utilização é mais sistemática e mais intensa, do modo geral, eu estou a falar em termos gerais, na Europa, por exemplo, o sistema de transportes públicos é estruturado e é apoiado. Porquê? Porque, sendo tendencialmente deficitário, para ter uma boa oferta de transporte público, ele tem de ser compensado ou tem de ser subsidiado, de alguma forma, pelo Governo Central, pela região, pela autarquia, enfim, por impostos cruzados, seja por que for. No fundo, haver uma canalização de verbas para o sistema de transporte público. E assim, digamos, a questão cultural também está muito associada ao nível da oferta. Isto é, se eu não... Eu tenho muita vontade de utilizar o transporte público, mas se ele for insuficiente, eu às tantas não consigo utilizar porque não me dá resposta. Então utilizo só um dia ou dois e não utilizo. Portanto, quer dizer, isto é uma questão que não se pode ser desligada daquilo que é a realidade do sistema de transportes públicos. Em Bruxelas tem um sistema de transportes públicos excelente, que eu conheço, em Londres, em Paris, com todos os problemas que eles possam ter, que também não resolvem todos os problemas, mas podem dizer, são muito caros. Pois são muito caros, é preciso ter aqui alguma alavancagem financeira, mas não reduzir o problema do transporte público em Portugal só às questões culturais, é também a uma ausência de uma política de transporte público. E quando se diz, vamos ver o que é possível, eu percebo isso, mas por exemplo, indo ao concreto, nas propostas que a Antrop fez, se, digamos, se falássemos numa proposta radical que era isenção para os transportes públicos destes agravamentos fiscais, nós apontámos com um impacto direto cerca de 11 milhões de euros, diria, no máximo. Mas se nós formos para medidas alternativas, e eu não estou a discutir se 11 milhões é muito ou é pouco, porque isso é um argumento, quer dizer, é uma conversa que não tem de facto utilidade, é o que é. Mas se nós formos para algumas medidas alternativas que propusemos, por exemplo, aquilo que é previsto para os autocarros a gás e a elétricos, poder também ser alargado aos autocarros a gasóleo que tenham, de facto, uma boa performance ambiental. Isto é, por exemplo, a majoração dos custos combustíveis 120%, para dar um exemplo da reforma da fiscalidade verde. Isso terá um impacto muito positivo na organização das empresas, porque lhe provocará, potencialmente, uma redução do pagamento de IRC. Pode-me dizer assim, bem, mas isso é receita que o Estado deixa de arrecadar por via do IRC. Muito bem, poderá ser, mas se nada se fizer e se as empresas tiverem mais dificuldades na sua gestão operacional, também vão pagar menos IRC. E não se fez nada. As empresas, naturalmente, com a sua degradação da sua situação económica, também vão deixar de pagar IRC porque vão deixar de gerar lucros. Portanto, esta questão do IRC, seria tentado olhar de uma maneira diferente, isto é, eu penso que não é diretamente uma perda de receita fiscal, é uma perda de receita fiscal potencial, mas que pode ocorrer na mesma se houver uma degradação da situação das empresas e, portanto, o Estado acaba por ter menos receita de IRC e não fez nada para dinamizar a economia e, portanto, para, digamos, fazer criar a tal alternativa ao transporte público. E, por outro lado, eu também penso que mesmo em situações de crise, e se calhar sobretudo nas situações de crise, e agora estou a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas penso que é um argumento aceitável, que também não se deve perder aquilo que é a noção da importância do serviço público. E, portanto, mesmo em situações em que o Estado tem pouco dinheiro e temos muitas dificuldades e o dinheiro tem de ser muito criteriosamente distribuído, e as medidas políticas, eu percebo a dificuldade da escolha das medidas políticas, de facto é muito difícil, numa altura em que há pouco dinheiro, tomar as medidas todas e serem todas adequadas e todas certas, e por isso é que existem estas audiências e estas propostas para ajudar à reflexão, é esse o nosso objetivo, mas quer dizer, o nosso apelo é que se nada se fizer, nós vamos continuar no mesmo caminho e vamos todos continuar a dizer com certeza, é muito importante o transporte público, com certeza que ninguém põe em causa, mas também ninguém faz nada para garantir que os transportes públicos continuem a existir de forma minimamente eficaz. É que a tendência, e eu não estou a ser demagógico, ao longo dos anos tem-se assistido a uma degradação. Há algumas melhorias, por força de investimento público, de alguns meios de transporte, etc., que custaram alguns milhões ao Estado. É verdade, houve melhoria de alguma infraestrutura no transporte. Nos serviços não sei se houve, mas se calhar não. Mas a nível infraestrutural houve melhoria, custou dinheiro. E, portanto, e hoje registamos isso como algo positivo. Quer dizer, o que eu quero dizer é que às vezes é preciso gastar algum dinheiro também para se garantir a existência e o funcionamento do transporte público, e eu acho que isso tem a ver muito com a importância maior ou menor que os políticos, enfim, os governantes e os senhores deputados dão ao transporte público, porque se dermos importância ao transporte público, com certeza que encontraremos algumas soluções de o preservar. Hoje ninguém discute que o sistema judicial custa dinheiro ao Estado, as custas judiciais, se calhar, eu não tenho essa conta feita, mas presumo, fui advogado muitos anos, presumo que não cubram os custos do sistema de justiça, como o sistema de saúde também não é coberto com certeza pelas taxas moderadoras, quer dizer, há aqui uma lógica de serviço público, e aquilo que tem acontecido em Portugal, infelizmente, é uma menor fator de importância que os governos, enfim, os governantes em geral, têm dado ao transporte público. Muitas vezes isso até é refletido na própria organização dos governos, enfim, tem sempre um bocadinho menos importância do que outros setores. E, no fundo, é um setor com muita importância. E o resultado que nós temos disso acaba por ser um bocadinho a realidade atual do transporte público. Portanto, o que eu queria aqui chamar a atenção dos seus deputados, se me permitissem, é, numa altura de crise, numa altura em que os transportes públicos têm de ser autossustentáveis, em que o Estado não os pode ajudar como os ajudam na França, ou na Inglaterra, ou na Bélgica, ou na Alemanha, ou em Espanha. Nós não podemos, e eu não vou discutir isso. Não podemos, ponto, não podemos. Então, criemos, no mínimo, algumas condições para que eles se possam, de facto, ser autossustentáveis e consigam criar uma alternativa ao transporte público. As propostas que apresentamos, direto ou indiretamente, representam sempre alguma perda potencial de receita fiscal, provavelmente, mas há perda de receita fiscal e perda de receita fiscal. Se nós trabalharmos à volta desta ideia do IRC, eu penso que pode ser uma alternativa interessante, conjugada, por exemplo, com algum apoio ao investimento na conversão das frotas, criarmos uma dinâmica também que não basta dizer vamos converter a frota, é ideal que se crie uma conversão de frota para frota menos poluidora. Os autocarros a gás custam mais de 50% com autocarro a gasóleo, quer dizer, temos de ter essa noção de que não é fácil para uma empresa de transporte que tem de ser autossustentável e que tem de pagar os seus impostos e que tem sido um setor empregador, criar também esta dinâmica de investimento. Portanto, há aqui várias, penso eu, soluções alternativas à pura isenção que podem ser trabalhados, nós deixamos aí algumas ideias, podem ser trabalhados no sentido de criar aqui algum suporte de sustentabilidade do setor para que ele depois sozinho possa dar a resposta que se calhar o governo e que o país gostaria que desse, mas tem de dar aqui, digamos, uma cama inicial para que ele depois possa, uma alavanca para que ele possa depois dar a sua resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Cabasso Martins. Como sabem, começa hoje a ser discutida precisamente a proposta de lei do Governo, portanto está na altura certa para os partidos registarem aqui as vossas preocupações e se assim o entenderem, poderão ter em conta e incorporar na discussão que se vai seguir na especialidade. Muito obrigado pelos vossos contributos. Obrigado.